Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, olha a hora. Agora são 7 horas e 50 minutos em Pernambuco, 7h50, e como anunciado, estou recebendo mais uma vez aqui no Araripina Gente, o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que conversa conosco nessa manhã de terça-feira. Prefeito, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos ouvintes da Arari FM. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em toda a região do Araripe. Dizer que a alegria é toda nossa, Roberto. Sempre trazendo aqui boas notícias para a nossa população de Araripina. E sempre uma satisfação muito grande. Quero saudar aqui nossos amigos, vereadores, vereador Tito e Roberto, vereador Doval, vereador Mazinho de Zeca. Cumprimentar, em nome de Ibiapino, cumprimentar toda a nossa equipe que faz parte da Prefeitura, secretária Monunes, nosso amigo Severino Lacerda, Demazinho, Genival, nosso Genivalzinho da Vila Santa Maria, da Vila Trevaqueiro, de Araripina toda, né? E dizer que é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui mais uma vez.
Satisfação é toda nossa, prefeito. Vamos começar falando de educação. Está acontecendo, né, a jornada pedagógica aqui em Araripina. Mas na semana passada, a prefeitura enviou uma nota para o nosso blog, aqui para o nosso programa, lamentando o atraso do pagamento da contrapartida do Estado para a prestação do serviço do transporte escolar. A pergunta é o seguinte, corre risco aí de parar o transporte escolar aqui no município?
Olha, Roberto, a gente está fazendo um esforço muito grande. Nossos transportadores sabem, a turma que faz o transporte escolar sabe do esforço que a gente está fazendo para manter esses pagamentos em dia, né? O recurso do transporte escolar, ele tem recursos que são nossos, do município, uma parte do governo federal e uma parte do governo estadual, né? Infelizmente, o governo do estado, a última parcela que pagou foi no mês de junho. Junho, nós estamos entrando no mês de fevereiro, iniciando as aulas da criançada, da nossa juventude, e desde o mês de junho que o governo do estado repassou a última parcela. Mesmo assim, a gente vem mantendo, né, esses pagamentos. Tivemos, graças a Deus, um ano letivo aí sem nenhuma paralisação, eventualmente um ônibus ou outro que deu problema, né, porque isso é uma coisa natural, são 120 rotas, é impossível a gente não ter algum dia que um motorista adoeceu, que um ônibus quebrou. Então a gente sempre tem tido cuidado de fazer todo o esforço possível para que nossas crianças e nossos jovens não percam aula pela questão do transporte. E infelizmente o governo do estado não vem cumprindo com sua parte, né? Eu já fiz contatos com a Secretaria da Educação, hoje novamente vou fazer contato com a Secretaria da Educação, né? Eu quero comunicar aos transportadores escolares que eles sabem do esforço que a gente vem fazendo para manter isso em dia, para manter isso organizado, para manter tudo certo, né? Mas infelizmente fica impossível, né? É impossível a gente conseguir conseguir honrar os compromissos, né? Quando o estado, que tem uma parte importante, a maior parte inclusive é do estado, em função dos alunos da rede estadual, né? Vem desde a última parcela que pagou foi no mês de junho, né? Quer dizer, é uma coisa completamente absurda.
A secretaria deu alguma esperança aí?
Não, nenhuma. Toda semana disse que vai pagar, toda semana está na programação, toda semana vai liberar o recurso, né? E realmente a gente fica numa situação difícil. Então eu quero já avisar aos pais e os alunos da rede estadual, né? Da rede estadual, a gente não quer chegar de forma nenhuma extrema. Então eu quero dizer aqui aos pais e mães que têm alunos na rede estadual, né, que a gente recebe esse recurso para transportar os alunos da rede estadual, que a gente não quer prejudicar esses alunos de forma nenhuma, mas não é possível a gente manter, se continuar como está, não é possível a gente manter o transporte dos alunos da rede estadual. Eles devem procurar a GRE, né, devem procurar os representantes do governo do estado, e aí eu fico perguntando onde é que estão representantes do governo do estado aqui em Araripina, porque são tão céleres em fazer crítica à gestão. Eu vejo de vez em quando aparece um buraco no meio da rua, está um tirando uma fotografia num buraco no meio da rua, num buraco da estrada, não vira os buracos do passado, né? E nem vê o que está acontecendo com o governo do estado, infelizmente, agora, certo? Maltratando a gente, maltratando a Araripina e os estudantes, os transportadores escolares, que principalmente, em relação a essa questão do transporte escolar. Então eu quero aqui, né, cobrar desses representantes, né, que se apresentem, que dê uma resposta à população, a esses jovens, né, os pais de alunos da rede estadual, porque se continuar da forma como está, nós não vamos ter condições de transportar os alunos da rede estadual. Né?
Algumas prefeituras, prefeito, aqui do sertão já até separaram essa questão do transporte.
Exatamente, Salgueiro, Serra Talhada, Ibimirim, várias prefeituras, porque algumas prefeituras não aguentam essa situação que o Estado está fazendo com a gente. Né? Não aguentam, não é possível. Eu venho fazendo isso porque eu não quero prejudicar, Roberto, os alunos da rede estadual, né? Essa juventude toda que eu sei que deseja um futuro melhor, que sonha com um futuro melhor, seus pais. E eu não quero prejudicar de forma nenhuma os alunos da rede estadual. Mas eu não estou vendo outro caminho, certo? A gente já está concluindo o estudo aí, concluindo o estudo para separar essa questão do transporte. Se não for feito, né, nos próximos dias, o pagamento de todo esse atrasado que tem aí é uma coisa absurda, né? A gente não tem condições, não é que não queira, não tem condições, Severino, não há condições da gente transportar. Estou aqui, nosso líder do governo, Roseto Oliveira, vou pedir inclusive para ele, né, e os vereadores estão aqui presentes também, Tico, João Erlan, né, Doval, Tico e Roberto, procurem, façam contato aí com esses representantes que estão aí cobrando tanto da gente, procurando fazer tudo certo. Eles faziam tudo errado e vivem cobrando as coisas da gente a todo momento, que cobrem do governo do Estado o pagamento desse transporte escolar. Então, quero pedir aos jovens, aos alunos da rede estadual, aos pais e alunos que procurem a GRE, de Araripina, né, a Gerência Regional da Educação, para cobrar delas o pagamento. Se até o início, até o final dessa semana, né, não for feito o pagamento dos atrasados, nós não vamos poder transportar os alunos da rede estadual. Né? Nós não vamos poder transportar os alunos da rede estadual. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, certo? Muito grande. Quero pedir também aos transportadores que nos ajudem nisso. Certo? Nos ajudem nisso. Nós não vamos poder transportar esses alunos da rede estadual. Então, infelizmente, é uma decisão dura que a gente vai tomar, como você citou. Alguns municípios tomaram essa decisão, né? Salgueiro, Serra Talhada, como eu já citei, Ibimirim, alguns poucos municípios tomaram essa decisão porque se viram nessa situação difícil e não conseguir manter funcionando todo o transporte escolar para, inclusive, os alunos da rede estadual, por conta dessa falta de compromisso, infelizmente, do governo do Estado. Né? Então, nós temos nossos alunos da rede estadual, nós vamos continuar transportando a nossa garotada, né, a nossa criançada, mas, infelizmente, se o governo do Estado não cumprir esse compromisso, nós não vamos ter condições de transportar os alunos da rede estadual. Então, quero pedir, já fazer esse comunicado aí aos pais e às mães, aos jovens também que estão hoje na rede estadual, né, que, por favor, procurem a GRE de Araripina para fazer essa cobrança.
Vou falar em cobrança, né? O programa da gente aqui é um termômetro para a prefeitura saber do que a demanda da população, e uma das maiores aqui é com relação às estradas da zona rural, prefeito. Ontem o João Erlan, né, anunciou que as máquinas estariam no sítio Cansanção. Como é que está a programação?
Olha, Roberto, me permita só a gente sair daquela na notícia, dar uma notícia muito boa. Você tinha falado da questão da jornada pedagógica, né? E antes de a gente entrar na questão das estradas, tem dois assuntos que são muito importantes para a gente. A questão da educação e da saúde, né? Ontem foi um dia extremamente importante para a gente. A gente teve a jornada pedagógica, você citou. Nós trouxemos aí o professor Geiser Antônio, que Ferreira, inclusive, né, acho que você teve a oportunidade de entrevistá-lo também. Né? O professor Geiser foi escolhido aí como um dos melhores 50 melhores professores do mundo, né? Ganhou o prêmio 2014 de melhor professor do Brasil, um trabalho fantástico, trabalho que ele apresentou lá para os nossos professores, em Itambé, aqui no interior do Pernambuco, uma cidadezinha menor do que a gente,
36
menor
mil habitantes.
Do que Araripina, 36 mil habitantes, e ele apresentou esse trabalho maravilhoso para nossos professores. Eu acho que uma inspiração. Eu quero aqui abraçar todos os nossos professores que estão participando, né, todos os coordenadores, todos os gestores, todos que fazem parte da Secretaria da Educação, que estão aí participando da jornada pedagógica. Está acontecendo ainda, teve ontem, hoje, né, a gente depois vai passar lá para também mais uma vez marcar presença com os nossos professores. E nós estamos aí na semana que vem, na segunda-feira, iniciando o ano letivo, né? Graças a Deus nós tivemos aí um 2018 com um ano letivo completo, sem ter um dia de sala de aula perdido. Eu digo, mais uma vez, eu digo, naturalmente, pontualmente pode acontecer algum problema, mas no geral nós completamos os 200 dias letivos de aula, com merenda nas escolas, com transporte escolar, com professores recebendo em dia, inclusive agora em janeiro, antes do final do mês, receberam o salário de janeiro, receberam o terço de férias deles,
não,
né?
Não tem incentivo melhor que isso,
né? E ainda receberam a parcela, uma parcela que nós pagamos, do atrasado de 2016, Roberto. Aquela continha que deixaram de 2016, aí algumas pessoas ficam questionando, ah, mas está falando do passado. Como é que não fala do passado se a gente continua pagando a conta, né? Quando eu terminar de pagar a conta, aí a gente deixa de lembrar esse passado sombrio que a Araripina viveu. Então os professores receberam agora no dia 30 seus salários de janeiro, receberam o terço de férias, né, todos eles, e receberam também a parcela de relativa a novembro de 2016, que deram calote lá para os professores lá atrás. Nós estamos pagando. Muito esforço, muito sacrifício, nós estamos honrando esse compromisso. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, vai estar começando o nosso ano letivo 2019 da nossa criançada. A gente está fazendo aí um esforço grande de gestão para ajeitar, arrumar algumas escolas para receber melhor nossas crianças. Escola do Iracema, né, uma escola que tem um desempenho maravilhoso, parabenizar toda a equipe da Escola do Iracema. Teve aí a nossa aluna que participou do concurso de leitura, né, foi até uma das melhores colocadas no estado de Pernambuco. Vamos sexta-feira inaugurar a Escola Eva Modesto lá em Nascente, certo? E temos três novas escolas para inaugurar nos próximos dias, que é a Escola Doutor Francisco, está quase pronta aqui no Aplauso, faltando somente alguns detalhes de acabamento. A Escola do IPA também, né? Eu quero inclusive lembrar meu amigo Pedro Henrique, que a gente precisa, né, colocar a Pedro Henrique Batista, que está concluindo lá a Escola do IPA, que a gente precisa colocar a nossa criançada lá, né, na Escola do IPA. E a Escola da Ponta da Serra também, a Honorato Jordão, que nós estamos aí nos próximos dias com três novas escolas que nós vamos estar entregando em Araripina. É uma alegria muito grande poder estar entregando essas escolas para nossos professores, para toda a criançada, né, ter escola bacana. Assim, na verdade, quatro, né, porque a Eva Modesto foi uma reforma muito grande. Era uma escola que estava em condições péssimas, em condições precárias, e a gente conseguiu fazer uma grande reforma lá em Nascente, na Escola Eva Modesto. Então temos aí nos próximos dias quatro novas escolas, né, que nós vamos estar, eu digo nova porque a Eva, como eu já citei, foi uma reforma bastante, bastante importante que a gente fez. Então é uma satisfação muito grande. Nós vamos estar aqui com você anunciando aí essas inaugurações e principalmente, né, ter a alegria de poder estar colocando nossas crianças numa escola confortável, bacana, com uma estrutura adequada, não só para os alunos, mas também para os professores, né? Então é essa satisfação muito grande que a gente tem.
Antes da gente ir para a estrada, vamos falar de saúde agora.
Saúde, Roberto.
Pronto,
saúde.
Como é que está aquele programa Nossa Saúde Melhor?
Saúde, ontem, aqui? Ontem nós fizemos a assinatura dos contratos dos profissionais, né? Nós vamos já, hoje eles já devem estar chegando aí nos postos de saúde, certo? Como nós fizemos a distribuição dos profissionais, aqueles são 22 postos de saúde, 21 postos de saúde, né, que estão hoje entrando em funcionamento. Nós fizemos a seleção, contratamos novos profissionais médicos, certo? E se não chegaram todos, a gente está com problema ainda da estratégia de saúde da família, das 40 horas. Infelizmente, quatro profissionais desistiram, né, mesmo com o salário que nós estamos pagando hoje, que é o melhor da região, certo? Mas os médicos ainda resistem em ficar no cumprimento da carga horária de 40 horas, né, e nós estamos já convocando novos médicos. Mas hoje nós temos 16 PSF, 16 unidades, né, Estratégia de Saúde da Família e Unidades Municipais de Saúde da Família, que já estão, devem estar já funcionando hoje, já dentro do modelo do Nossa Saúde Melhor, né? Então, toda a equipe já está participando de uma reunião de acolhimento. Nós tivemos a oportunidade de conversar com todos esses profissionais e dizer que a satisfação é muito grande, e a gente vai estar acompanhando de perto, né, o funcionamento desse programa, que a gente quer garantir esse bom atendimento para toda a nossa população.
Pronto, então vamos para o intervalo aqui, o bloco oficial da Rádio Araria, e na volta a gente vai falar sobre estradas na zona rural. 8 horas e 5 minutos agora.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Araria, Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 13 minutos, 8 e 13. Nós estamos conversando nessa manhã de terça-feira com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Já falamos sobre saúde, sobre educação, jornada pedagógica. Agora, prefeito, vamos entrar aqui, como eu já tinha passado para o senhor, por uma das maiores demandas aqui no nosso programa, que é com relação às estradas na zona rural. Né?
Roberto, me permita só a gente abordar mais uma vez a questão de saúde e educação, né, rapidamente. Quero dar uma notícia aqui para a comunidade do Cavaco, né, do povoado do Cavaco. Nós vamos estar essa semana dando a ordem de serviço da escola também, falando da educação, né, da escola do Cavaco. Estamos terminando a quadra lá na comunidade do Cavaco e vamos, essa semana, eu falei das 4 escolas que nós vamos inaugurar, né, mas nós temos também outras que nós estamos já executando e essa que nós vamos começar. E também do centro de saúde, né, estamos iniciando a reforma, já iniciamos a reforma do centro de saúde, Araújo Lima, e a gente vai também brevemente ter aí um centro de saúde novinho, organizado, bonito, para atender bem nossa população. Pedir a compreensão, Roberto, da população que está fazendo um esforço maior, porque está tendo, a gente deslocou o serviço do centro de saúde para a UPA, no prédio da UPA, e eu sei que é um esforço maior que a população faz pela distância, mas um pouquinho de paciência, que o nosso centro de saúde em breve vai estar sendo reformado, sendo concluído, e a gente entregar à população. E antes de entrar na estrada, também me permita falar da danada da Muriçoca, né?
Eu ia deixar para o final.
Não, vamos falar logo nessa infeliz. Né? Essa bicha dá um trabalho ontem, do capeta.
Eu estava saindo da Caixa Econômica, veio um caba lá com uma mangueirona para cima de mim. É o fumaça.
É, nossa turma aí que está em campo, né? O pessoal está em campo, já foi iniciado o trabalho no canal, na verdade, já há vários dias. Primeiro, esclarecer essa situação, né? Todo mundo sabe que a Araripina nunca deixou de ter muriçoca, né? Convenhamos, esse é um problema crônico da nossa cidade. Infelizmente, a falta do saneamento básico, esse projeto de saneamento básico que foi interrompido, né, que vem aí desde 2009 se arrastando, e a gente vem lutando para retomar esse projeto. A gente espera que vamos tentar de novo agora no governo federal, com essa mudança do governo federal, para a gente tentar concluir esse projeto, né? O que é que acontece? A gente tem um riacho que atravessa a cidade, o Riacho São Pedro, atravessa a cidade inteira, né? São quase 8 quilômetros de extensão que nós temos de riacho dentro da cidade de Araripina, né? Esse riacho é um riacho temporário que, quando chove, a água corre, né? O fluxo de água aumenta e, naturalmente, ele quando há uma correnteza, ele leva as lavras, ele leva os ovos das muriçocas, né? Quando o tempo, principalmente período como esse, que esquenta, né, depois de uma chuva, ou esquenta ou antes do período chuvoso, então há uma proliferação, porque na verdade o canal se transformou, o riacho se transformou num esgoto a céu aberto, né? Então todo o saneamento, todo o esgotamento sanitário de Araripina, ele drena para o Riacho São Pedro e acumula aquela água. A gente tem feito limpezas constantes, limpezas sucessivas, mas infelizmente é muito difícil combater essa proliferação, de exterminar, vamos dizer assim, 100%, porque há permanentemente os insetos põem os ovos no canal. Então a gente fez um trabalho já, né, isso é uma coisa sazonal também, né, como as moscas não eram só em Araripina, né, eu vi gente dizendo besteira, me acusando, não sei o quê, de mosca, a responsabilidade do prefeito, não, está no Nordeste inteiro praticamente, Ceará. Teve inclusive um surto daquela diarreia causada pela mosca, né, que chama a doença da mosca, de mais de 5 mil casos notificados, certo? Aqui no Ceará, no Cariri, na região do Cariri principalmente, que é a região mais quente, né, Campos Sales aqui vizinho, teve um problema seríssimo, Oricuri, Trindade, certo? Os municípios vizinhos todos aqui tiveram esse problema, Ipubi tiveram esse problema em relação à proliferação da mosca, que é uma sazonalidade, é como tem aquele período das borboletas, como tem o período da rebançã, né? É, no período, existe um período do ano que, de repente, essas moscas se proliferam com mais intensidade. Não, é porque o aterro sanitário não está sendo... Mentira, vai lá no aterro, nós estamos com máquina, fizemos a cobertura do aterro, né? O aterro está praticamente hoje 80, 90% do material coberto, né? Então tem um esforço todo da equipe vem sendo feito, e tanto que a gente fez o combate no canal, né? E as moscas praticamente se acabaram e continua o mesmo trabalho, a mesma situação que estava sendo feita. Em relação às muriçocas, né? Há uma cobrança grande em relação a essa questão do carro fumacê. O que é que acontece? O carro fumacê, a gente não dispõe do carro fumacê. O carro fumacê ele fica à disposição do governo do estado, da GERES, né, da Gerência Regional de Saúde. E eles, nós inclusive solicitamos o carro fumacê, pedimos o carro fumacê, porque aquele tem um veneno específico, o Malathion, que é o veneno que eles usam para combater o Aedes aegypti, mas eles só liberam, inclusive eles negaram o fumacê para a gente, porque eles só liberam quando existe um índice de infestação do Aedes aegypti, não é da muriçoca comum, certo? Então, quando a Dorval, que trabalhou na saúde, né, acompanhou isso de perto, só libera o fumacê só é usado, aquele material do fumacê só é usado, quando existe a infestação do fumacê. E graças a Deus, graças ao trabalho que nossa equipe fez, nossos agentes de endemias, né, que está em campo permanentemente, a gente hoje tem uma infestação baixíssima de Aedes aegypti. Tem a muriçoca comum, né, mas do Aedes, graças a Deus, não tem, né? Então eles não autorizaram o uso do fumacê, não autorizaram. E a gente está usando outra estratégia, né? Fizemos um ataque no canal e estamos aí com a nossa tropa na rua, certo? Adquirimos os equipamentos, essa bomba, esse atomizador, né, que vem com um motorzinho, ele foi esse equipamento que você viu na rua, né? O pessoal está pulverizando, pediu o pessoal que abra as casas, né, que recebam bem, porque como ele é portátil, né, oferece condições, inclusive, das pessoas poder entrar nas casas, se for necessário, fazer o combate à pulverização, onde houver uma infestação maior das muriçocas adultas, certo? Porque o combate está sendo feito também no canal das larvas e dos ovos, né? O doutor Milton já esteve aqui com você.
Já, sim.
Né? O professor Milton já explicou todo o processo, todo o trabalho que está sendo feito. Agora, infelizmente, essa realidade que a gente tem em Araripina, a gente tem o bairro da Coab, por exemplo, que o canal passa dentro do bairro, passa dentro das casas praticamente, né? Teve gente que construiu, né, a casa em cima do canal. Então, é realmente uma coisa muito difícil de você combater, e há um período do ano em que essa sazonalidade acontece, que esses insetos, eles se proliferam com mais intensidade, certo? Como a gente vê também essas borboletinhas que ficam nas lâmpadas, né? Como aqueles insetos maiores, aquele que aparecem antes desse período de chuva, certo? Então existe uma sazonalidade que é a força da natureza, certo? E que a gente não vai, infelizmente, essa mosca. Agora, é engraçado que gente que faz crítica a gente esquece que há 3 anos atrás nós tivemos uma epidemia de chikungunya, de zika, de dengue dentro de Araripina, que o Hospital Santa Maria entrou quase em colapso, né? Pela negligência da gestão passada, certo? Em relação ao combate do Aedes. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo problemas que nós estamos combatendo, né, com muito vigor, a muriçoca comum, a mosca já praticamente já foi dizimada, tem ainda um residual, mas o Aedes aegypti, graças a Deus, está sob controle. Aí a gente pede sempre a colaboração da população.
Principalmente agora, no período de chuva.
Período de chuva. E lembrando que a gente está fazendo combate nas vias públicas, no canal. Mas se as pessoas não cuidarem, dentro de casa, deixar recipiente que colete água, né, vai haver a proliferação tanto do Aedes como da muriçoca.
O professor Milton explicou aqui. Bom, agora são 8h20.
Vamos para as estradas.
Agora vamos entrar nas estradas agora.
Vamos lá. Estamos aqui com o nosso vereador Doval, João Erlan, Tico do Roberto. Tiveram domingo lá no sítio Cansanção, né, na reunião da associação. E nós já estamos aí daqui a pouco. Terminar a entrevista, nós vamos lá no sítio Cansanção, porque as máquinas já estão se dirigindo para lá. Né, e a gente vai começar a recuperação das estradas do sítio Cansanção. Fizemos agora, mesmo nesse período, que teoricamente é um período que chuvoso, um período complicado de recuperar a estrada, mas recuperamos mais uma vez a estrada do Cavaco. Quer dizer que é a terceira vez na nossa gestão, né, que a gente recupera a estrada do Cavaco. a gente recuperou a ladeira do Cavaco, né, que havia sido danificada por essas chuvas agora recentes, né, e também uma estrada importante da Serra do Cavaco, que dá acesso à cabeça da ladeira da Serra do Cavaco. Então, nós estamos indo hoje para o sítio Cansação e vamos fazer a Serra do Ipa, Rancho Grande, terminar a Serra do Cavaco, né, Serra do Jardim, essa região toda que sabe que está devendo uma atenção maior a essa comunidade. Então quero já avisar que assim que terminar o sítio Cansação, os equipamentos vão subir, né, a Serra do Jardim, Serra do Cavaco, Serra do Ipa, Rancho Grande, né, e a gente vai fazer uma geral, se Deus quiser, né, recuperar essas estradas dessa região, que a população vem aí numa cobrança muito grande da gente, com justa razão, né, a gente reconhece que a gente precisa, e depois também tem uma área de Serra Simões, Serra da Torre também, que a gente precisa chegar. Enfim, a gente vai fazer um grande esforço nos próximos dias, Roberto. Nós estamos aí também, né, lançando esse programa de recuperação das estradas rurais, né, o nosso projeto é tentar, nós já fizemos, estamos fazendo, concluindo um mapeamento, nós vamos fazer isso por GPS agora, viu? Certo? Nós vamos pegar o nosso secretário Ibiapino, está aí já trabalhando nesse assunto. Nós vamos fazer um mapeamento com GPS, com georreferenciamento de todas as estradas, né, para a gente ir acompanhando as estradas que forem feitas.
Agora, prefeito, o município de Araripina é muito grande territorialmente, né?
Muito grande,
Roberto. Existe a previsão de adquirir mais máquinas?
Olha, a gente ainda está no impasse aí com a questão do calque, né, do cadastro, ontem mesmo foi dada entrada em mais um documento, que foi solicitado pelo juiz federal, da Vara Federal aqui de Ouricuri. A gente vem nessa luta desde 2017, mas com mais ênfase de abril de 2018 para cá, né? Uma dívida muito grande, a gente não tem condições de pagar, a prefeitura não tem condições de pagar essa dívida, que infelizmente foi deixada aí, né? Uma dívida que a gente conseguiu fazer uma auditoria nela, reduzir, nós conseguimos chegar a um valor de quase 10 milhões de reais, era 18 milhões de reais que estava sendo cobrado, uma parte a gente pagou, a outra parte a gente tentou, fizemos o levantamento e mostramos que algumas coisas já não eram mais devidas, né? E a gente está finalizando esse processo. Nós temos lá duas motoniveladoras que ainda estão lá nos esperando no pátio da Codevasf até hoje, né? Vai fazer quase um ano, certo? Infelizmente essas máquinas podiam estar rodando, resolvendo problemas das estradas aqui do nosso município de Araripina, mas infelizmente por dívidas deixadas pelo ex-gestor, né, a gente ainda não pôde receber essas máquinas, mas mesmo assim nós vamos montar duas patrulhas mecanizadas, um patrol, escavadeira, pá carregadeira, caçambas, certo? E nós vamos lançar nas próximas semanas aí esse programa de recuperação das estradas rurais, né? Nós vamos divulgar isso com você e também pelo meio de comunicação, pelas redes sociais, e nós vamos fazer isso inclusive conjuntamente com os sindicatos dos trabalhadores e com as associações, com as CDCs, para que o pessoal também, com nossos vereadores, né, que tem nos ajudado muito aí nesse trabalho de identificação, como foi feito, vereador Mazinho de Zeca, vereador Evilásio, vereador José Hilton, né, nossas lideranças, João Doutor, que tem tido uma preocupação muito grande lá com a região da Cipaúba, com a região do Sítio Geraldo, aquele trecho todo da região do Moraes, enfim, todos que estão preocupados, né, Severino também, que tem manifestado sempre essa preocupação muito grande com as estradas da zona rural. Então, é como você colocou, é um município imenso, né? São 2.400 quilômetros quadrados de área. É um município muito grande, Araripina, com estradas rurais, que eu digo, tem, você imaginar, da Serra do Rancho Grande para a divisa do Piauí lá em Nascente, é chão, amigo, é chão, que não é brincadeira, né? E a gente sabe que nesse período também existem as chuvas, a gente espera que ainda venha aí, Deus quiser, venha muita chuva, né, para os nossos agricultores, e a gente sabe que isso também danifica as estradas, né? Mas a gente vai, mesmo assim, mesmo nesse período agora, nós estamos empenhados, né, em fazer a recuperação como nós estamos fazendo, né? Fizemos, como eu já disse, do Cavaco, que é uma região importante, onde tem um fluxo muito grande de caminhões-pipas, né? A ladeira do Cavaco tem um tráfego também muito grande, movimentação do pessoal da Serra, que desce para a cidade, para o povoado, e nós estamos hoje indo para lá para o sítio Cansação. Temos a ladeira lá dos Coelhos, né, que nosso Didô cobra também todo dia, a gente vai chegar lá, a região do Gigilim, nosso Didô também tem aí uma preocupação muito grande, é na verdade um município muito grande, uma área rural muito grande, e a gente está fazendo um esforço, né, com as limitações que a gente tem de equipamentos para poder fazer essa, e de recursos também, né? Mas nos próximos dias nós vamos estar lançando aí o programa, né, de Minha Estrada Melhor, né? João Doutor aqui, o marqueteiro João Doutor, já deu uma sugestão aqui, né? Para a gente poder dar esse apoio a nossos agricultores. Os agricultores e agricultoras de Araripina saibam que a nossa preocupação é constante, né, em oferecer melhores condições para eles, né, de seguro safra nós pagamos em dia, certo? Oferecer condições para a nossa criançada estudar, as futuras gerações também, né, com transporte escolar, com tudo isso, e a estrada da zona rural também, que é a nossa preocupação.
Só para encerrar, se falta um minuto aqui.
Na rocha aí, amigo.
O que estão perguntando mais durante toda a semana no nosso programa é com relação, prefeito, à iluminação da perimetral. Já foi feita a licitação, já.
Boa, Roberto, como é que está essa situação? Nós já, inclusive, acho que foi publicado aí nas redes sociais, já foi? Ah, não, vai ser hoje. Vai ser hoje, tem um vídeo, as luminárias de LED.
Aí, doutor perimetral, Roberto, vai andar com a namorada agora.
A perimetral vai ganhar iluminação nova, certo? Vai ganhar iluminação nova. A gente está também já pensando aí em colocar a câmera de segurança.
Sim, foi uma sugestão de um ouvinte aqui.
Infelizmente, essa questão dos roubos aí é uma situação. O perigo é roubar as câmeras também. Eu tô com medo desse ladrão, esse cabra, esse vagabundo aí que roubou os fios, né, que roubou os cabos. A gente teve um prejuízo grande, o município teve um prejuízo grande com isso, né, não só da questão da segurança, desse problema que nós estamos enfrentando, mas a polícia prendeu aí dizem que prendeu aí alguns elementos que estavam roubando cabos e fios elétricos. Aí a gente espera que tenha sido esse que tenham roubado aí da perimetral, para poder pelo menos ser punido, né, e a gente ter a certeza de que talvez não volte a atuar aí. Mas nós vamos implantar a iluminação de LED, certo? São luminárias de LED. Nosso fornecedor é do Rio Grande do Sul, né, e ele já ontem nos mandou um vídeo. Eu pedi, ó, mandem o vídeo, pelo amor de Deus, né, que a cobrança aqui é muito grande em relação a essa questão da iluminação da perimetral. E mande o vídeo aí pra gente, que essas luminárias, porque essas luminárias são feitas sob encomenda, né? Então a gente tem que produzir, tem que fabricar. Graças a Deus já produziram todas as luminárias e está a caminho já, né, de Araripina. E se Deus quiser, nos próximos dias nós vamos estar implantando a nova iluminação da perimetral.
Que ótima notícia. Bom, 8h30.
Aí o Roberto vai poder caminhar, né? Fazer caminhada com a namorada e tal.
A gente trabalha, tem muita gente, né, prefeito? Você sabe, trabalha durante o dia e a noite.
Lógico,
né?
Lógico. A gente sabe que é uma área de lazer importante, exatamente, né? A gente tem que fazer tá muito frequentada pelas pessoas em Araripina.
Bom, prefeito, foi muito bom conversar com o senhor novamente aqui no nosso programa, né? Boas notícias, algumas notícias mais ou menos, como essa questão aí de estar esse impasse com o governo do estado com relação ao transporte escolar, mas espero que tudo seja resolvido. Muito obrigado, viu?
Grande abraço, Roberto, muito obrigado a você, obrigado a todos os amigos ouvintes da Arari FM, amigos que estão aqui também conosco, nos acompanhando. E cada vez mais feliz de poder estar trabalhando e fazendo, mesmo nesse cenário, né, de tanta dificuldade para os municípios, mas a gente tem tirado leite de pedra, né? E graças a Deus a gente tem feito muito aí pela educação, saúde, por todas as áreas da nossa Araripina. Um grande abraço, Roberto, muito obrigado, amigo.
Abraço. Conversamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, no Araripino. Gente, agora 8h31, intervalo.